Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jamon.
Dessa vez sentirei muita falta do Jefferson.
Do meu lado direito está o Lucas.
Pô, que legal o Smash 4. Opa, quer dizer o Smash novo.
E não tem ninguém extra, porque o Jefferson tá trabalhando. Infelizmente, não teremos a presença dele para discutir sobre E3 aqui. A gente acabou de assistir a Nintendo Direct, na verdade ele rolou hoje, a gente tá gravando esse episódio à noite, né? Então a gente ainda tá meio no hype do episódio, etc.
Ou não, né? No enjoo.
Então, porque a galera daqui já discutiu a beça o que era Smash Bros, e mano, quase fudou meu WhatsApp, velho. Ele quase travou, inclusive. Eu não sei como que vocês aguentam falar tanto, velho.
Não era sobre Smash, era sobre a vida.
Se a vida se chama Smash Bros. Ultimate, cara, então...
É porque tava tendo aquele campeonato, a gente tava num trash talk ali naquela porca, enquanto assistia aquilo.
Ai, cara, mas eu tô muito satisfeito que a E3 acabou, porque esse período é muito cansativo pra mim. Principalmente porque eu entro no hype de qualquer pessoa, de todo mundo, por causa do, sei lá, do excitement, overall excitement da galera. Eu não sei falar isso em português, mas... tem algum overexcitement? Não tem alguma tradução pra isso?
Não, o termo não é exaltado?
Exaltado, pode ser. Eu acho que eles ficam muito exaltados com qualquer coisinha da Nintendo que aparece. Isso me influencia negativamente, eu não sei porquê, mano. Enfim, a gente vai gravar esse episódio, a gente vai falar tudo que a gente achou da E3 da Nintendo, e finalmente eu vou poder dar uma relaxadinha e que acabou a E3.
Ou não, né? Porque tem 3 dias de Treehouse ainda.
É verdade, pode anunciar coisa.
Mother 3 vai sair aí, caralho.
Ah, vai sim. É, senta lá, Cláudia.
Espera aí, Jamon. Espera aí também que vai sair o Star Fox de corrida junto com o Mother.
É verdade.
Como já havia anunciado, o Direct Especial da Nintendo na E3 de 2018 aconteceu no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, às 13 horas no horário de Brasília. E acho que durou mais ou menos uns 40 minutos, né, que eles soltaram anúncios atrás de anúncios, e metade da apresentação foi basicamente Smash Bros.
Foi mais do que metade, mas é.
Assim, ele quase não teve anúncio, porque muita coisa já tinha sido vazada. A gente, por um acaso, um daqueles papéis escrito Nintendo E3, sabe, no Word, assim.
Escrito não vaze, Mário.
Não vaze. Toda vez sai essa merda desse papel e ninguém acredita, e quando sai, foda-se também. Quando é verdade, também ninguém bota fé. E foi o caso, já havia anunciado que sairia Dragon Ball Z FighterZ, Fortnite...
Overcooked 2.
Não, tem Overcooked 2 e tem o clone do Overwatch também.
Paladins.
É o Paladins. E isso acabou sendo anunciado, além com outros jogos, né? E a gente vai comentar deles agora em pequenos tópicos. A apresentação começou com Diamond vs Machina, eu não sei se esse X
ou
é.
Ou é X ou é o Cross também, né, nunca se sabe.
Provavelmente é Cross, né, Diamond Cross Machina.
É o Cross que a gente sempre chama de X, né.
É Diamond contra a máquina e é um jogo da Marvelous, né.
É da Marvelous e ele é produzido pelo Kenichudo...
Kenichiro Tsukuda.
Nossa, obrigado, Jumon. Ainda bem que ele tá aqui pra falar no japonês.
Ele é o produtor, ele é o produtor do Armored Core 2 e 3, né, pelas minhas pesquisas. Eu não joguei, mas parece que é jogo de robô. Então faz um...
Jura? Parece?
Não, os outros que ele produziu, tipo, ele já profissional em jogos de robô, e esse aí é um...
Você tava na dúvida desse, hein?
Não, esse aí eu não tive muitas dúvidas.
Acho que pelo trailer deu pra ver que é basicamente um monte de Gundam se batendo, né? E eu acho que é isso, né? O vídeo, ele só basicamente entrou lá e tinha um monte de robô voando aí, explodindo pedaços de meteoro, né? E saindo na porrada.
E pior que eu achei que era um jogo da Platinum ou do Suda, velho, porque... Tem toda essa ação desenfreada, eu olhei e falei, mano, certeza que é um exclusivo deles. E não era, nada a ver, né?
E aquilo não era nada gameplay, creio. Ah, não, que seja só...
será que não era gameplay? Tinha um monte de parte que mostrava o cara em terceira pessoa, dando tiro, mirando. Eu acho que tinha...
Putz, não sei. Eu não sei, cara. Pelo que eu percebi, acho que era meio que cinematic, fingindo ser gameplay.
Nossa, inclusive na E3 estava recheado disso. E eu odeio, porque você nunca sabe o que é gameplay e o que é cinematic, sabe?
Ah, não, depende. Acho que você tá confundindo com coisa que é o gameplay, assim, do jogo um pouco, só que é tão scriptado que deixa de ser o que o jogo vai sair, oferecer no final.
Ó, então, eu vou fugir um pouquinho da Nintendo só pra comentar um caso. The Last of Us 2.
Sabia.
Aquela parte do gameplay, ela é cinematic ou ela é realmente um gameplay?
Não, ela é
um
gameplay, só que é totalmente scriptada, tipo...
Sim, sim.
Se fosse um jogador fazendo aquilo lá, ele ia fazer um negócio muito menos humano, que ali, aquilo lá eles tentam deixar o mais humano possível, né? Tipo, ah, ela ouve um barulho, aí ela joga a câmera pro lado pra ver, então é diferente.
É, nada supera os da Ubisoft, né? Que a câmera se mexe, assim, muito lento e o pessoal fala muito robotizado.
Não, os caras no Skype falando, tipo... É no Skype não, né? Num chat de voz falando, ah, vamos o plano C. 1, 2, 3, vai. Nunca vi isso, velho.
É, mas enfim, foda-se a Ubisoft e a Sony, né? Porque agora eu não entendo. O caso é, esse Daimon Cross Machina, o que a gente viu pela descrição, porque no vídeo não dá pra entender muito, né? A gente só sabe que é um jogo de robô e tem muito cel shading naquele jogo, né?
Tem um rock também, a trilha sonora.
Rock? Ah, é, tem um rockzinho, né? É a parada, pela descrição eles falam que é um jogo de ação onde você customiza seu mecha, que no caso eles chamam de Arsenal, e batalha em missões no chão ou no chão ou no céu. E é isso, você vai poder customizar, você vai, que nem o Medabots, parece que quando você vai enfrentando missões assim, você vai ganhando novas peças e vai montando seu robô, né?
É, tem evolução de custom robô, não dá pra pensar assim.
Você gosta mesmo desse jogo?
Eu joguei no DS e eu gostava.
Então fica aí, a melhor descrição é um custom robô pra Switch. Pra quem não tava esperando que não teria mais nada de Xenoblade 2...
Tá mal informado, se tava esperando, porque tu não sabia que ia ter um DLC, porra.
Ah, mas às vezes o cara esqueceu também. Eu mesmo tinha esquecido, cara.
E esse DLC vazaram, mano. Tipo, esse DLC, os caras, eles pegaram o... Eu não sei qual foi a atualização do Xenoblade, foram lá e conseguiram ver todas as informações que tava dentro e tava falando desse DLC e mais os negócios que ainda não anunciaram.
É, então, mineraram um dado pra ver se contava mais seios da Pyra, mas encontraram o DLC.
Encontraram seios de outra pessoa.
Mas olha só, diferente dos outros DLCs, porque tem um pacote de DLC que você libera mais Blades, né?
Não é a Pop versão gigante, negócio lá, uma personagem que
é
a versão
isso,
gigante.
Isso. É, nesse caso é diferente, porque ele vai contar um pouco do prequel, né, vai contar da história do Jin, com aquela menina lá que a gente fica vendo na história, mas é meio superficial, a gente sabe que o Jin tem uma história triste com a driver dele, e isso vai ser explicado nessa DLC, apesar da gente já sabendo...
É desenvolvido, é melhor desenvolvido nessa DLC, né?
É, você vai controlar o jogo e você vai entender a relação dele com a Pyra, né? A Pyra no outro modo dela.
É, você vai jogar com o Adam, que é o principal do... É o tipo, é o Rex do passado, né? Então é com ele que você vai jogar principalmente.
É, esse DLC é como se fosse um prequel, porque o jogo inteiro fica citando a história e você vai revisitar a história, você vai viver ela. Eu achei muito bacana mesmo. Eu
e
não
vai
tinha
ter comprado. Duas Blades a mais que eles não revelaram porque... Mas todo mundo sabe por causa da mineração.
É, o bom é que assim, eu tava com saudade do Xenoblade, né? Quando você acaba, você fica com aquele sentimento de vazio que é difícil substituir, né?
Não.
Ah, não. O cara foi jogar o quê? Persona?
Não, vai jogar qualquer outra coisa. O sentimento foi de satisfação que finalmente não tem que mais tocar nesse jogo.
Ai, meu Deus, cara. A gente vai ter que fazer um Xenoblade Cast 2 aí, parte 2.
Mas eu sempre vou falar aquilo, tipo, eu só cansei do jogo, sinceramente. Mas eu ainda rejogarei com tudo arrumado quando lançar esses DLCs aí.
Ah, tá certo. Então, pra voltar a reclamar, né?
Pra voltar, eu vou dar a chance final pro jogo. Igual eu vou fazer com Final Fantasy XV, quando lançar os DLCs vai demorar mais ainda.
É, eu mesmo não comprei a DLC e acho que agora eu vou comprar.
Não podia faltar Pokémon Let's Go nessa apresentação?
Poderia, né?
Não, não poderia. Ah, por
pode
favor,
sim, né, velho? O que que teve aí, né? Essa apresentação.
Então, aí é que tá. Eles mostraram muito pouco na apresentação da E3 mesmo, né? No caso, a principal novidade ficou lá que o Mew só vai estar disponível pra quem adquirir a Pokéball...
Pokéball Plus. Não é que só vai estar disponível, mas ele vai estar dentro da Pokéball Plus. Mas só que se você pegou ele no Go, você vai conseguir passar, eu imagino, né?
A diferença é assim, ó. No passado, o pessoal falava que o Mew tava atrás do caminhão, agora ele tá atrás de uma parede de serviço pago.
E, infelizmente, irmão, você não vai poder passar o seu Mew do Pokémon GO pro Let's Go.
Sério?
É. É, foi, eu achei uma puta sacanagem, porque você tem uma grande quest pra pegar o Mew no Pokémon GO. E eles anunciaram lá que você não vai poder passar o Mew, então fica uma dica aí. Se você quiser o Mew, você vai ter que ou comprar essa Pokéball Plus, ou, sei lá, fazer algum hack aí que você vai
conseguir Pokémon. É o primeiro Pokémon DLC, né, galera?
Ah, é, viu? Não tá no caminhão.
Bom, assim, enquanto na apresentação da E3 mesmo não foi mostrado nada, fora esses detalhes e fora aquele trailer que a gente já tinha visto, né, que eles mostraram quando eles anunciaram o Pokémon Let's Go na semana passada, quem não sabe, escuta o último episódio do Nintendo 3, penúltimo, né, que a gente falou sobre o Pokémon Let's Go, mas no Nintendo Treehouse eles realizaram um gameplay do jogo, que foi desde a Viridian Forest até a Pewter City.
Pô, aparece até o rival, né, se eu não me engano.
Parece.
É, aparece.
E eles chegam até no... Tracer, né? Tracer.
É Tracer.
Tracer.
É, não é tá. Tracer do Overwatch, não.
Ah, tá. Parecia.
E não é o Tracer do anime, tá? Não confundam. Porque, até porque o Tracer do anime é um bosta, mais bosta que o Ash. Não sei como ele consegue.
Não, ele é mó legal com o arrow dele. Deixa ele lá pintando as coisas.
Mano. O cara virou aprendiz professor, é isso?
Cara de humanas do Pokémon, mano. Em tópicos, tá? É, a gente já sabia que o Pokémon provavelmente você ia ganhar experiência capturando Pokémon, né? Eles até comentaram sobre isso. A minha dúvida é se a experiência ia ser compartilhada ou não. E no caso vai ter Experience Share lá, aquele item famoso que você tem em todo jogo de Pokémon, que você compartilha experiência com o grupo, né? E aparentemente você vai ter ele desde o começo do jogo. É, pelo menos na demo lá que eles demonstraram na Treehouse, ele tá na Viridian Forest e já tava com XP Share ligado.
Justo.
É. E outro detalhe, o Pokémon, você escolhe o Pokémon que vai andar com você, né? Não é o primeiro da party, assim, você escolhe qual que é.
É, você tem uma opção, né, colocar ele pra fora.
É, isso pegou mal pra caralho.
Coloca o Diglett pra fora, então, Mario.
Vai colocar o Pikachu pra fora.
Ele colocou o Onix pra fora, isso é pior ainda, cara. Mas olha só, a gente tá com a dúvida do Poké Ride, né, como é que ia fazer, se dá pra montar em cima do Onix. No caso, quando ele já colocou o Onix fora da Pokébola, ele já subiu em cima dele automaticamente, então o Onix, ele nunca anda assim, atrás de você, né.
É, fica naquela ignorância, né, em cima do Onix.
É, espera-se então que qualquer tipo de Pokémon grande, você vai subir em cima dele. No caso, acho que se for voador, você vai planando, né? Tipo Charizard, você vai voando, mas você não vai voar mesmo, né?
No caso do Golem, você vai rolando em cima dele assim com as pernas?
Eu acho que ele vai andando atrás de você de um jeito muito idiota aí, né?
O Electrode também, você vai equilibrando, né? Não, não tem. O Electrode já tem foto, que bosta.
É, ele já vai rolando você atrás vai de você.
Olha só, o rival foda-se, né, porque ele aparece lá e só avisa que dá pra você ir no ginásio, né. Mas tem muita referência do jogo com anime. Por exemplo, eles entraram no Poké Center e apareceu a Enfermeira Joy lá. E a Enfermeira Joy é até idêntica ao anime. Inclusive tem a Chansey do lado dela, eu achei...
Mas será legal. Que a original dos primeiros jogos não era idêntica? Ou ela tinha o cabelo caído? Eu não lembro.
Os gráficos acho que não permitiam ter o cabelo do anime.
O do Yellow tem uma referência, dá pra aparecer ali.
É, então, como o jogo é baseado no Yellow, faz um sentido, né, dar um...
É, mas esse tá igual, assim, tá igual. E eles também entraram no ginásio, né? Mano, o ginásio, eu achei muito da hora, porque, primeiro, tá tudo igual a canto, como era nos jogos clássicos, tá igual. O mapa tá igual. E ele entrou no ginásio, os treinadores estão posicionados exatamente como sempre foram. O Brock, inclusive, tá lá, ele é o treinador, ele é o líder do ginásio de Pewter City. E tem uma pequena arquibancada agora. E eu adorei isso. Porque no anime também tem, né? E aí tem os treinadores que ficam assistindo lá.
Que, por sinal, tava bem vazia, né? Eu espero que nos ginásios mais difíceis fique cheia.
Não, porra, mano. Quem que, mano, tem todo dia cara chegando, você acha, velho? O negócio tá fazendo... É, tipo... Como é? Quando tem jogo de futebol que não vale porra nenhuma? Ninguém assiste pelada. Ninguém assiste... ninguém assiste um amistoso. Não lota o negócio pra assistir um amistoso.
Não é, mas contra o Brock não é amistoso, né? Valendo alguma coisa. Mas, enfim, quem vai torcer pro Brock também? O cara tem um Geodude Onix, level 14, cara. O caso é, esse jogo tá lindo. Eu tô achando os gráficos. A cara do Brock é a cara do anime, assim. É muito da hora isso.
E não é difícil, né? Dois riscos nos olhos já era.
É, e não vou falar que o do treinador tá a melhor coisa do mundo. Inclusive, eu tô com medo dele ter um rosto só igual no Pokémon Sun Moon, cara. Ele tá a cara do canarinho pistola lá, mano.
Eu acho que a coisa mais importante que esse trailer mostrou...
Trailer não, é gameplay.
É que esse gameplay mostrou é que o treinador que fica na frente do Brock, ele fala, tipo, que você está a 10 mil anos-luz de distância dele, né? E aí eles não tiveram muito isso, massa. Eu olhei e falei, muito bom. E os caras ficam comentando, ah, não, essas frases emblemáticas a gente tem que manter.
É, então, é. Tem NPC que tá na Viridian Forest que ainda fala a mesma coisa. E tem uma questzinha que ele fez lá também que eu não lembro se tá no jogo clássico.
Não, aquele do Slowpoke lá, não tá.
O cara pede pra você ficar olhando Slowpoke. E foi uma piada aquilo, né?
É, não, acho que no jogo clássico não tem muito Pokémon pra fora, assim, né? Lá já tinha... Você vê em Pewter, tem uns 2, 3 Pokémons que tá um treinador do lado.
Sim, sim. Fora os que estavam andando no matinho, né? Quando você...
Ah, não, é aqueles do matinho que puta que me pariu. Negócio chato, velho. Você vê spawnando 1 milhão, aí você olha e fala, caralho, que praga, velho.
Até os Speed aí voando na sua cara.
E porra, mano, pra achar Pikachu em Viridian Forest é difícil, velho. Ali tá brotando Pikachu, mas tudo bem. Aí isso a gente descarta. O mais importante falar também é que no final eles mostraram um pouco do funcionamento do Go Park, que é quando você vai poder fazer essa interação do Pokémon Go com o jogo, né? Você vai, acho que, poder transferir seus Pokémon e vai poder interagir ali. E eles mostraram como funciona a Link Trade e o Battle, né?
Eles mostraram que esse Go Park substitui a Safari Zone, né?
É, basicamente isso. Eu não sei como é que vai estar em Fuchsia agora, mas só jogando pra saber.
É, então, é o Go Park, vai ser em vez de estar o Safari Zone, ah, o Celebi. Aí você entra no Go Park.
Ele só vai habilitar quando você estiver lá, então.
É, exatamente. É o meio ponto do jogo que eles comentaram, é Fuchsia.
Saquei. E o Link Trade, mano, você vai poder trocar wireless, né? Você passa um códigozinho lá e a pessoa habilita e vocês trocam os Pokémon e o Battle é a mesma coisa. E só que online só vai estar disponível através do Nintendo Switch App Online, né? Obviamente, eu acho que vai ser um dos melhores recursos pra se jogar online Pokémon.
E uma coisa que, tipo, que eu fiquei em dúvida, que a porcaria do gameplay não mostrou, é se quando um treinador tem dois, porque eles estão enfrentando um Pokémon que, é treinador que só tem um Pokémon, né? Eu quero saber se quando tem, o treinador tem dois e você tá com um amigo, vira batalha em dupla pros dois lados, não vocês dois azucrinando o Pokémon adversário.
É, cara, é o que eu comentei no outro cast, eu fiquei preocupado com isso e eu tava acompanhando o chat no Twitch, tava todo mundo dando risada, cara, porque... Se for dessa forma aí, 2 contra 1, fica absurdamente fácil.
Não sei, né? Ou só o primeiro treinador luta, né? Mas eu espero que isso só aconteça.
Você viu como funciona?
Uhum.
Não é só o primeiro treinador luta, os dois.
Não, mas quando você tiver só um pois Pokémon, é, né? Vamos ver.
Ah, não, só um Pokémon é óbvio, né, porra? O outro treinador fica... E uma coisa que me irritou, que eu acho que jogando o jogo na versão full vai irritar muito, é de que o segundo treinador, ele não anda com você. Ele sempre spawna na porra do mapa.
É, ele spawna quando você... Por exemplo, ele conversa lá com o seu rival, né? Aí ele desaparece, depois ele volta.
Sim, mas tipo, vai, quando trocou de da Viridian Forest pra Pewter.
Uhum.
Aí você entrou, tá de boa, aí quando você aparece em Pewter, aí você anda e ele spawna do teu lado. Aí você fica tipo, porra, mano, que merda foi essa, sabe?
É a sua imaginação, não era nem pra ele estar existindo lá.
O cara tem um amigo imaginário, né? quando eles vencem uma batalha, é um negócio que eu tava discutindo com um cara no Twitter, né? É, parece que aparece uma segunda coluna lá com os status subindo, né? Quando você passa de level. Aparentemente, aquilo são os EVs. Então, parece que você já vai conseguir ver os EVs subindo dependendo do Pokémon que você derrotar.
Ah, isso é da hora.
Isso... Ah, eu gosto. Você já conseguia ver antes, né? Então, o que é que custa colocar
agora? Não, os EVs você não conseguia ver.
É só os status que subiam, de fato.
Não, você conseguia ver naquele training link lá que você tinha na segunda tela, né?
Super training, aí, tipo, você consegue ver, mas você não consegue ver em número, né? Acho que aí também não, porque eles não querem nunca falar os números.
Ah, mas, cara, todo mundo já manja, por que não facilitar, sabe?
A galera do Pokémon Go, já manja, né? Tem EV lá, né? Ou não?
No Pokémon GO tem IV, EV não tem, tem IV.
Ah.
É, vamos ver, isso ainda ficou na dúvida. E por fim, o jogo lança dia 16 de novembro. Super Mario Party, eu acho que foi uma grande surpresa, apesar de que tinha muita gente querendo o jogo. O Lucas, eu sei que ele era um deles, né?
Porra, eu adoro Mario Party, cara. Quando eu vi isso, eu fiquei maluco, sério.
Nossa, mano, eu fiquei muito bolado. Tipo, eu entendo a importância, mas eu não gostei, velho.
Por quê,
cara? Ah, você não gostou do quê, cara?
É que eu acho que eu ainda tô amargo com os últimos Mario Party que foram, tipo, acho que os últimos dois. Foi o do... Eu não lembro quando que entrou o carro. É, o do carrinho.
Foi o 9 e o 10.
E o 10, então, são dois Mario Party péssimos. E o 8 não é excelente também, né? O 8 não, é... com aqueles... Os movimentos é bem chato. E aí esse aí viu que já tem movimento. Tipo, tem minigame que parece legal, mas tem minigame com movimento, eu tô meio, tipo, bem receoso, na verdade.
Não, mano, jogo com movimento tem que ter, cara. O Joy-Con tá aí pra isso, né?
É que, assim, o que me deu esperança é que no trailer eu não vi carro nenhum. Já começo por aí. Eu vi um tabuleiro onde pessoas jogavam dados e andavam casas e compravam estrelas. Pronto, é isso que eu quero.
É, eles voltaram com o modo de tabuleiro, tá? E é uma coisa que todos os fãs reclamaram da série, a versão do 3DS tem um tipo de tabuleiro horrível. Você corre, né? Você nem vai andando, você só corre atrás da estrela, assim, tipo, do final da fase. E é horrível. Agora, com esse tabuleiro aí de volta, você realmente rola os dados, e são dados customizados pra cada um dos personagens, tá? Acho que tem personagem que tem dado que vai até um determinado número, eu não sei.
É, aparentemente é isso. Eu não sei se são dados especiais que você usa no momento, entendeu?
Aham. É, mas que tem dado customizado pra cada personagem, tem.
Sim, sim.
E óbvio, né? Eles já falaram, são acho que mais de 80 minigames, né? E eles vão usar os Joy-Cons de cada um de uma forma. Então, mano, com certeza, tem que esperar que você vai ter que levantar da cama em algum momento, ou se você quiser continuar jogando.
Mas ficou umas dúvidas, porque no trailer desse jogo, vários minigames tinham mais de um Switch. As pessoas estavam jogando no modo... Elas colocavam um Switch na mesa e os tablets interagiam entre si.
Então, isso aí é um novo modo de jogo. É o modo Toad Rack, que aí você usa dois Switches mesmo. Aí você precisa ter dois Switches, né? E aí eles usam no modo tabletop, né? Que é o modo portátil.
Portátil,
né? Portátil, pra quem não manja.
Portátil?
Portátil.
Portátil é.
Você pega o Switch e coloca ele na vertical. Vertical entende-se que a altura é maior que a largura, entendeu?
Sim.
Tá, e aí eles colocam nesse modo, mas eles vão conectando ali o Switch pra melhorar a fase, né? Os dois Switches, né?
É, mas eu acho bacana ter essa separação, porque se você tá jogando no tabuleiro com o pessoal na TV, deve ser meio chato, né? Você ter que tirar o Switch da TV e colocar numa superfície pra fazer alguma coisa.
É, eu acho importante lançar um Super Mario Party agora.
Não, o Mario Party, né? O Super é esse específico.
É, no caso, tem que lançar esse jogo agora, porque tá relativamente no começo ainda da vida útil do Switch, né? Ele tem um pouco mais de um ano, né? E você já lançar agora, no começo, permitir que as pessoas joguem e aproveitem ele melhor, e já lançar isso como uma nova franquia, porque eles estão chamando de Super Mario Party...
Eu acho que é só porque eles excluíram, tipo, eles falaram, ah, mano, 11 já vai assustar a galera, vamos começar, tipo, não vamos mais dar número. Que tá virando uma tendência não ter números.
Talvez... Eu acho que eles só estão querendo criar uma franquia, porque nada impede, se esse jogo for bem, deles lançarem um Super Mario Party 2 no Switch.
Não, mas a franquia é Mario Party, isso aí tá continuando.
Não sei.
É que nem o Winning Eleven virou Pro Evolution Soccer na época. Mudou o nome, mas é basicamente a mesma coisa.
Fire Emblem Three Houses é o primeiro jogo da franquia para Nintendo Switch, obviamente. Ele se passará no reino de Fodjuan, que é basicamente controlado por uma igreja de Seiros. Esse é o plot do jogo até o momento que eles revelaram, né?
Nossa, essa é a história inicial, velho. Eu não vi essa história, eu liguei um foda-se enorme pra essa historinha.
Tudo bem, você tem um protagonista e tem outros três principais personagens, que é o Edelgard, Dimitri e Cloud. Acho que entende-se que são three houses, né? Devem ser três reinos distintos, cada um pertencente a um, né?
Não é tipo, eu acho que vai ser um reino, e aí three houses é tipo cada casa importante de um reino, né? Tipo, cada família importante de um reino, não é?
É Game of Thrones total isso aí. Mas é, o reino de Fodjuan e é isso aí, deve ser três casas, né?
Ou será que terão três versões físicas pra comprar?
Então, esse é o medo.
Uma digital, uma física de cada, e aí são seis jogos que o Jamal vai comprar o total.
Não, porque eles já mostraram os três e eles não comentaram nada sobre escolhas e tal, né? Já foi bem monólogo indo. E o jogo, ele volta pro gráfico, que eu não gosto tanto do Down, que foram os dois de... E o Path of Radiance, que foram os dois de console. O mundo é 3D já, né? O mundo de batalha, a grid é 3D. E aí, quando entra em batalha, ele fica bonitinho, tipo, dos 3DS. Então, eles mesclaram ali. Eu, pelo que eu vi no jogo, tipo, que eles não falaram nada, basicamente, né? Eles mostraram que existe e foi isso. Mas, pelo que eu vi nos menus, parece que o jogo vai ficar bem mais complexo. Eu não sei... Eu vou jogar, obviamente, mas eu não sei o quanto eu vou gostar. Porque tá, tipo, tem aquela magia. E é magia, ataque e ataque especial. Aí você fica, tipo, porra, que merda é essa, velho?
Eu vi os exércitos fazendo um monte de formação diferente lá também.
É, então, e exército tem formação... Tipo, o Fire Emblem não tem exército assim, né? Por mais que é legal ter um exército de fundo, quando ele fez uma skill de formação, eu não sei se é só efeito visual, né?
Não é. Esse é um dos diferenciais do jogo, né? A Nintendo revelou depois no press release que quando o jogador move uma unidade, as formações de tropas se movem com ele. Então, entende-se que você vai ter diferentes formações com as tropas.
Sim. E eles têm um modo meio estranho também, que tipo, que o cara foi dando um zoomzinho, aparece um trailer que o cara dá, tipo, você tem a visão de Fire Emblem, uhum. Aí ele foi dando zoom e ficou um mapa 3D super estranho, tipo, eles parecem que eles estão colocando coisas diferentes nesse jogo. E tem um modo de exploração, né, que você andar com o seu personagem, é. Que lembra aquilo que o Jeff falou há muito tempo atrás, que ele comentou que queriam fazer um RPG de Fire Emblem pro Wii, eu acho, que aí foi descartado. Essa é a ideia. E aí que você anda e vai conversando.
É, e aí você vai poder controlar livremente seu personagem, é basicamente isso.
E aparentemente tinha uma Loli no trono no final, né?
Ah, deve ser uma dragão, né? É clássico. Deve ter 3 mil anos de idade sendo Loli lá no troninho dela. Mas o importante pra mim é a data, que foi Spring 2019, que basicamente eles disseram, vamos lançar em março. Vai ser março isso aqui, igual foi os últimos 3 Fire Emblems que venderam bem. Então ele tendo percebeu esse padrão, isso é importante.
Ou eles podem nunca mais falar da data de lançamento e de repente anunciar um Direct especial pra falar, olha só, vai lançar dia dezembro de 2020, sei lá.
Puta, não, então, se lançar em fim de ano, acabou Fire Emblem. É basicamente isso.
É, concordo com você.
Vai ser devorado, né, pelos outros lançamentos.
Exatamente. Imagina, Fire Emblem competiu com Smash ou ano que vem com Pokémon. Não existe isso, não existe.
Mas se bem que tem tanto Fire Emblem no Smash que não tem diferença também, né?
Pode ser, verdade.
Dragon Ball FighterZ vai ser lançado para o Switch. E... é só isso que eu queria falar.
É, no, o controle não é bom. O jogo tá desbalanceado.
Tá, eles estão lançando patch, cara.
Mas o Mario já tem gente aí conhecidos pra jogar esse metagame aí. Pode ter.
Mas eu não tenho adicionado, cara. Isso que é a melhor coisa. Nunca vai saber que eu tô jogando. É, só quero perguntar uma coisa. Alguém sabe quando vai lançar? Porque eu não vi essa informação.
Essa informação acho que não tem.
Tá escrito 2018 na Direct.
Ah, então tudo tá em 2018 lá. Inclusive é uma coisa, um detalhe da Nintendo, tá? Esse E3 eles basicamente só mostraram um jogo de 2018. Tem pouquíssimos jogos de 2019, caso Fire Emblem. Não tem. Nem,
é, então, Fire Emblem apareceu só porque... 2019. É verdade.
É, tinha que aparecer Fire Emblem, né?
É, então, Fire Emblem eles anunciaram, tipo, pô, ano passado, início do ano passado, mano, o negócio tinha desaparecido, eles só mostraram o sinal de vida mesmo.
É, o Metroid também anunciaram, que legal, né?
Ah, não, então, mas não, mas o Fire Emblem foi em janeiro, o Metroid foi no E3, é, foi na do ano que vem, vai estar lá. Bill Trainer tem que se explicar falando, gente... Videogame demora pra produzir, tá? Não é um ano que demora e o Metroid tá pronto, caralho.
Ah. Não, mas tô falando nessa E3. Nessa E3 eles só colocaram coisa de 2018, assim. Sim, então sim. Eu fiquei bem satisfeito com isso. Exceto Fire Emblem, mas entende.
E o projeto robô da Emon Machine 2019 também.
Não, mas isso aí ninguém entendeu nada, tanto quanto Death Stranding,
cara. Ah, então beleza, que se foda.
Fortnite já tinha sido anunciado. Não anunciado não, vazou, né? Que ia ser lançado. Mas enfim, ele tá disponível hoje de graça no Switch, né? Ele foi disponibilizado assim que o Direct acabou, né? E a gente já testou, pelo menos eu já testei.
Eu também, já morri rapidamente e desliguei.
É, baixa aí pra jogar a galera do PC e tomar tiro na cabeça.
Não, então, esse jogo ele não tem crossplay com o PC, mas ele tem crossplay com os outros jogos.
Tem sim.
Com o PC? Sim, não, ele é só com Xbox Mobile.
Ele só não
Xbox
tem com Mobile, PS4, né?
É só com PS4 que não tem.
Eu acho que com PC não faz.
Faz.
Eu acho que não, eu acho que não.
Fica aí, joga aí pra edição do Mario resolver esse problema.
Não, joga aí pro pessoal responder pra gente, por favor.
Você tá tomando muito headshot da galera do mobile. Deve ser a
trabalho de graça dos espectadores, ouvintes aí.
É, escolha aí, Team, hashtag Team Mario ou hashtag Team Jomon, por favor.
De novo, nessas coisas.
Ou hashtag Team Lucas, que tá pouco se fudendo pra esse jogo.
Não, mas aí eu tô no Team Lucas, então.
Overcooked 2, aparentemente só eu ligo pra esse jogo, porque foda-se o resto daqui, né?
É porque eu tenho um negócio, eu tenho um rolê com Overcooked com a minha irmã e Overcooked não dá, aí não acontece.
Olha, eu não odeio esse jogo, eu só me dá dor de cabeça quando eu jogo ele, é isso.
E daí, você joga outros jogos que dão dor de cabeça e é de boa? O problema é Overcooked, é isso?
É porque ninguém cala a boca jogando essa porra, é todo mundo gritando assim a cada 5 segundos.
O problema é que você joga com pessoas que estão gritando, né, cara?
Tem que jogar com mudinho, né?
É, tem na
joia. Ai, caralho.
Fazendo sinal de Libras, né? Ai, meu Deus. Tudo bem, olha, esse jogo ele vai ter algumas novidades, né? Vão ter alguns novos modos, algumas novas fases, né? Você vai também poder jogar o item pra outro jogador, isso é bem importante, você pega uma carne e joga pra outro cara.
É porque na cozinha funciona assim mesmo, você tá assim, alguém precisando de algo, você joga assim meio quilômetro e cai no chão e que se foda.
É porque o Overcooked é um puta simulador, tu não tem ideia.
Eu sei, eu tô tirando, né, cara?
Eu sei, caralho.
No Overcooked já coloca a comida no chão, depois eu vou lá e pego, põe no prato e dá na mesa.
Eu acho que isso é parecido com uma cozinha de verdade. Não falo.
Provavelmente. Bom, olha só, Overcooked 2, eu acho que o mais importante que eles anunciaram desse trailer é que vai ter um modo online. Eu não boto muita fé porque eu tenho medo de onde que vai ficar esses servidores, né? Quem que vai tomar conta? E o Overcooked, como qualquer outro jogo, ele é bem dinâmico, né? Se der lag é um problemazinho. Eu ficaria chateado. Então, vamos ver, eu vou ficar... Né? Eu não sei se eu vou comprar, eu não cheguei a zerar o 1 ainda, fica bem difícil umas partes. E as novidades não me atraíram tanto assim a ponto de falar, meu Deus, vai ser um jogo que eu preciso comprar. Mas fica a dica, acho que se você ainda não jogou Overcooked, compre pra se jogar em multiplayer, que ele é bem divertido.
É, porque se der lag, o hambúrguer vai queimar.
É Killer Queen Black.
Não entendi esse jogo aí.
Muito menos
eu. Cara, nem eu entendi. Eles explicaram assim, falando que é uma coisa de arcade. E o que eu vi lá é um monte de insetos se matando, pegando umas bolinhas e encaixando nos buracos.
É isso. Vamos pro próximo.
Hollow Knight, que já está disponível a partir do momento que a Direct acabou.
Que eu não gostei no Steam e não vou gostar no Switch.
Pô, esse jogo é bom, cara. Pra quem gosta do estilo Metroidvania, é assim, é um jogo prato cheio, cara.
É isso, né? Um jogo de plataforma.
É, e se não me engano, vai vir com os DLCs.
É, vai vir com todos os DLCs, sim. É um jogo muito bonito, isso eu não tenho como discordar.
Bom, uma das partes da E3, eles mostraram diversos jogos que ou estão a caminho do Switch, ou que já lançaram, ou que estão com a chegada de novos DLCs, né? A gente não vai falar de todos, porque eles são muitos, acho que foram mais de 20, ou 30, sei lá. Mas a gente vai citar os mais importantes. E eu quero começar citando Starlink, o mais importante dele. Ele vai chegar, mas pro Switch vai ter a exclusividade do Fox, né? Que ele vai vir com a Arwen, inclusive.
Nesse aí eu tô Team Lucas comigo mesmo, porque, nossa, cara, como achei esse jogo genérico, sério.
Mano, eu queria comprar só por causa do cara falando, nossa, meu sonho de infância, sabe? Os caras com sonho de fãs da Nintendo me dá uma palpitada.
Mas, cara, você não acha legal, tipo, não um Star Fox que é bem feito, assim, se você usar a skin do... Não é skin,
não
é,
sei.
Tipo, realmente comprar o Fox.
Não sei se o jogo é bem feito, não sei o review, não tem como saber.
Vamos esperar até o dia 16 de outubro quando ele lança, né? Vocês querem citar algum?
Eu vou citar Octo's Pension do Splatoon, que vai sair, que já vai ter saído quando você está ouvindo isso, ouvinte, porque a Nintendo falou que ia acessar em Summer, e aí depois do campeonato eles falaram, é amanhã essa porra do Campeonato Mundial de Splatoon, que é uma porra de assistir, chato pra cacete. E é isso aí, velho. A gente agora é Octoling também.
Não, ele vai lançar um monte de amiibo também dos
Octoling. É verdade, né? Bonitinhos. Mano, amiibo
de Splatoon
é sempre bonito, velho. E vai ser num pack aqui no Ocidente, né?
São três amiibos e dois são duas crianças em poses meio sexy, mas tudo bem.
Ah, mas isso aí é o Japão, né?
Alguma coisa. Eu não vou comentar, senão vai pegar muito mal.
E anunciaram na conferência da Microsoft, que aí depois falaram que é multiplataforma pra tudo que tem direito, Tales of Vesperia versão remaster, né? Ficou aqui como Definitive Edition. E vai lançar pra Switch, não sei porque a Nintendo não colocou na conferência dela isso, sendo que já tinha saído que era pra geral. E é um jogo que eu recomendo, tipo, não compra o Shining Resonance aí que vai sair, guarda essa porra de dinheiro e compra, pelo menos, se é um jogo genérico que você quer, pega um genérico bom, não pega genérico ruim.
Eu não joguei alguns Tales of, né, inclusive o Vesperia eu não joguei, mas pelo que andei vendo, ele é o mais aclamado entre os fãs, né.
Mais aclamado é demais, eu falei pra você em off, Mario, que mais aclamado entre 10 fãs é uma coisa difícil.
A mais reclamada entre o Jomon, ele tem um peso muito mais ponderado do que as coisas que eu falo. Então fala aí qual que é o mais, Jomon.
Não tem mais, velho. Tipo, como qualquer fanbase, qual é o Final Fantasy mais aclamado? Você vai falar que é o 7? Aí briga um monte de gente e vai levantar e é fã do 6, entendeu? O Tales of é uma coisa.
Cada eu acho um que é o 10/2, Jomon. Você tá muito aqui, véi.
A amostragem de público entre o Final Fantasy VII, fãs do Final Fantasy VII e o VI é muito, muito gritante, né, cara?
Ah, não. Não, mas acho que o barulho que faz é o mesmo. Tipo, 9, 8, 7, 6 e vai indo. O Tales of é a mesma coisa. Tipo, primeiro o Tales of é o normalmente que a galera ama mais, sabe? Então...
Ah, tá, foda-se. O Verspera é o melhor, não é o melhor. O Verspera é o mais legal.
Não, eu não acho. Eu não acho.
Ele que... é bom pra se comer. Mas ele é um bom Tales of.
Sim, não. É um bom Tales of, ele é. É tipo, isso é unânime, é que ele é um bom Tales of. Se ele é o melhor, é outra discussão.
Nossa, eu tô confuso pra caralho aqui.
Eu ia falar, ele é um bom Tales of pra se começar a jogar? Porque o Tales of não tem ligação, né, entre jogos, né?
Sim, só... a não ser que é explicit com um número, falando tipo 2, não tem ligação.
Mas ainda assim, você acha um bom Tales of?
Sim, pra se excelentíssimo pra se começar.
Ó, oh, mais um jogo na minha lista aí, ó, nunca joguei antes.
Mano, vale a pena, assim, é que o que pode matar uma pessoa pra jogar Tales of é se apertar A em todas as lutas é chato, sabe, ficar combando. Se combar não é com a tua, da tua praia, aí não rola Tales of.
É, tem a data de lançamento desse jogo?
Não, é, mas é Winter, então é final do ano. Então é um jogo que vai ser, provavelmente, vai sofrer um sério problema no Switch.
Olha só, dessa lista que eles mostraram correndo no vídeo, tá? É, se você não viu, corra pra dar uma olhada, porque é bem rápido. Eles mostram vários jogos que já estão confirmados, vão lançar, ou já apareceram. E, cara, assim, ó, 90% deles a gente já comentou sobre eles, né? Eu só queria comentar sobre o Ninjava, que parece ser um jogo muito divertido.
Mano, parece Splatoon com Ninja, velho.
É, parece Splatoon com umas barras pra você ficar se batendo.
Eu tomei um susto quando eu vi. Eu achei que uma empresa chinesa tinha copiado Splatoon já e ia anunciar. E eu, caralho, cara.
Nossa, e a Nintendo licenciar e realmente lançar, né?
Acho. É, então, não, sério. Eu tomei um susto do caralho.
E a gente não chegou a comentar de Mega Man 11 aqui. A gente ia comentar. Eu tô fascinado pelos gráficos de Mega Man 11 desde quando eles anunciaram. É, esse modelo 2.5D que eles criaram é uma evolução do Mega Man 8, né? Porque o 9 e o 10 eles são voltados pro 8-bit. O Mega Man 8 ele já era muito bonito, e agora o Mega Man 11 ele tá lindíssimo. É, ele vai ser lançado dia 2 de outubro, e cara, aparentemente é o que tá todo mundo esperando, que seja a volta do Mega Man pra cá, da Capcom em si, né? É, eu acho que ele tem muito mais chances de ser muito melhor que o Mighty No. 9, e enfim, eu tô realmente hypado pra esse jogo.
Ah, ele já é melhor que o Mighty No. 9, Mario, você não precisa nem pensar.
Bom, e em relação a outros jogos, tem Arena of Valor, que é uma cópia de League of Legends, vai ser lançado daqui a pouco tempo, Minecraft, Sushi Striker, que já chegou.
Arena of Valor é gratuito?
Isso eu não sei. E eu acho que não, cara, provavelmente não, né?
Que tristeza, uma cópia paga, é Paladins, né?
É verdade.
Teve FIFA 18 e 19, é, o Paladins, que é uma cópia do Overwatch... Tá, o Fallout Shelter, que, enfim, já tem outros consoles, tá chegando no Nintendo Switch. Dark Souls Remastered, que a gente já sabia, que ia chegar, Inverno de 2018 e por aí vai. Outra coisa importante, The Origin Ends With You. Eu não lembro se eles tinham previsão de data.
É importante não, né? É importante... Versão de DS continua sendo a melhor, né?
Ah, não sei, cara. A gente tem que ver como é que vai estar no Switch. Ah,
provavelmente vai ser melhor.
Não, mas vocês já estão preconceitos.
E não tinha, acho que não tinha data.
É, era isso que eu ia falar, não tinha previsão, né? Agora eles anunciaram...
E agora continuar não tendo, né?
E o jogo vai chegar na primavera de 2018 aqui do Brasil, né? Que dá o quê? Dá...
Setembro?
Outono? Outono, dá outono de lá, né?
É.
Mais ou menos agosto.
Você conversa, se a gente dá aqui, converte pra lá de volta.
Não, mas eu preciso saber qual é a data de lá, né? A maior parte da apresentação da Nintendo foi consumida pelo Super Smash Bros., né? É, Super Smash Bros., chamado Super Smash Bros. Ultimate, é basicamente isso da forma mais resumida. E como eles até falaram, né? Eles brincaram, Super Smash Bros. É um jogo de porrada que os inimigos saem da tela, né? Foi a melhor piada do Direct, inclusive. Ultimate é um compilado de todos os outros jogos, tá? Vão ter, acho que, mais de 64 personagens.
É, mais 64 é igual a 65, o próximo, né?
É, não, são mais 64, mais os dois novos que foram lançados.
Não, são 65 no total, 65 no total.
No momento, né?
É, incluindo a Daisy e o Ridley, são 65.
A Daisy, o Ridley e a Inkling Girl, né?
Isso. Aí todos são 65, tem a contagem no site do Smash.
É, isso tirando os personagens, como é que falam, que mudam conforme a aparência, né?
É, conta como
eles são personagens Echoes, eles mudaram o nome pra clone, assim, trocaram de clone pra Echoes pra ficar chique.
Ele já quer começar essa discussão? Podemos começar essa discussão já?
Não, você tá falando da Daisy do Ridley já, então...
Bom, enfim, é um roster completo de todos os outros personagens da série, incluindo tá voltando a Ice Climbers, tá voltando o Wolf e tá voltando, sei lá.
O mais importante tá voltando o Snake, velho, que é um milagre que ele volta.
É, e também tem outras fases, tem fases dos outros jogos, né, e eles melhoraram muito a usabilidade desse jogo, tipo, muito mesmo, assim. Questão de, por exemplo, o Pokémon Trainer tá voltando, né, ao invés de você ter que ficar apertando B pra ficar trocando o Pokémon, né, não B, né, pra baixo B, você vai poder abrir um menu e já selecionar, ou com o Shulk também, sabe, você escolhe o art dele e já, tipo, no menuzinho você vai lá e troca.
Peraí, com o Pokémon Trainer também, eu achava que era só o Shulk.
É, então Pokémon Trainer não falaram isso ainda.
Pokémon Trainer só tá trocando de Pokémon rápido. Eu achei genial. E além disso, os Pokémons não ficam cansados se ficar muito tempo lutando. É, então você pode escolher o que você quiser.
Mas uma coisa que eu achei chata disso é que, tipo, no Smash Bros. 4, o Sakurai, ele tinha falado que, por causa que tava jogando um jogo pra competitivo, tava tentando mudar, ele falou, todo personagem vai ser completo em si só, né? Por isso que o Charizard apareceu sozinho. E aí, nisso, ele voltou a ser um trio. E aí você fica, tipo, putz, todos eles não tem o baixo B, muito provavelmente. Então, tipo, voltou a ser um personagem, não faz sentido você ter separado a Chique e a Zelda. Por mais que agora são versões diferentes, né? Mas não faz mais diferença essas partes separou, porque agora tem um personagem que são 3 em 1.
Bom, mas assim, eu fiquei feliz com a volta do Pokémon Trainer, porque eu usava ele no Brawl. Não, obviamente, nunca fui bom, mas eu tô com expectativa de realmente jogar só com esse Pokémon Trainer agora pra treinar com ele, porque eu gosto mesmo do personagem no jogo.
Vai jogar com a versão feminina dele?
Eu vou pegar a Leaf pra jogar.
Que é a feminina, é a mulher Pokémon Trainer, né? Não tem nome ela.
É, o pessoal chama de Leaf, né? Porque canonicamente é a Leaf.
É no mangá, né? Essa porra aí.
Ah, mas é como o pessoal chama. Eu vou jogar sim, eu vou escolhê-la porque eu acho legal, acho o design dela do caralho. E eu gostei da representação feminina. Eu acho que é um detalhe que pode parecer mínimo, mas que faz muita diferença.
Mas é um negócio que eles estão trabalhando desde o Smash 4, isso aí.
É, colocando mais personagem feminino e dando mais atenção a isso. Por exemplo, colocar o Pikachu Lucha Libre, eu até esqueci o nome. O Pikachu Libre, acho que é o nome, né? Ele é fêmea. E tem o detalhe da cauda, né? Que mostra que ele é fêmea.
Tem um coração na cauda, né?
É, a gente sabe, né? O Pikachu fêmea tem coração na cauda, pra quem não sabe, né?
E o Pikachu com o chapéuzinho da treinadora de São Moon também é fêmea.
É, eles vão. Que não dá pra colocar o chapéu do treinador normal porque é bem genérico, né?
É, mas aquele da menina é um chapéu de galinha, né?
Uma legal aquele chapéu, velho.
É uma touca, gente, não um chapéu.
É, não, é a touca de galinha é muito louca.
Bom, a parada é essa. Pra mim, se eu conseguisse resumir nesse Smash, seria um Smash melhorado em todos os sentidos. Eles pegaram o que dava pra aperfeiçoar e aperfeiçoaram. Sei lá, tem gameplay que mudaram pra melhor, tem os gráficos não teve uma evolução tão drástica, mas eles puliram. E eles colocaram os efeitos, que pra mim foram bem-vindos, né? Você vê muita poeirinha, você vê muito asset, assim, e partículas que estão em momentos específicos, que eu acho que dá um sentimento melhor de visual, assim, pro jogo.
É, mas é meio relativo isso aí, Mario, porque quando tem a tela de vitória lá, puta que pariu, tem uns personagens que estão feios pra caralho. O Link, por exemplo, parece de borracha, né?
E o Mario, tipo, eu achei também os dois bem feios, né?
Na batalha realmente tá bonito, mas na tela de vitória tava feio.
Tem eu acho que é tipo, porque a gente tá pegando uma versão beta, né?
Eu acho que eles vão por aí ainda.
Pode ser, né?
A Wii Fit Trainer, cara, eles conseguiram desenhar um rosto nela, que ficou claro ainda e manteve o personagem bem genérico.
E foi porque o Sakurai foi muito engraçado, ele falou, pediram pra mim, eu fiquei receoso, mas eu mudei porque pediram, né, os criadores do Wii Fit. Que eu mudasse o rosto. Mas o jogo, ele é como, tipo, como um dos chutes que tava tendo, né? Que foi depois de uma semana que anunciaram esse Smash. Que foi a coisa que mais falaram que pra mim fez sentido é o que aconteceu. Que é esse Smash é o que Splatoon 2 é pra 1, esse Smash é pro Smash 4.
Sim,
O Mega Man é igual, ele não mudou porra nenhuma, tipo, em questão de gráfico dele, o moveset... Não sei o quanto mudou, mas tem muito personagem que tá essa coisa, tipo, se você jogar a versão de Wii U e a versão de Switch, você não vai ver a diferença. Tem muito personagem que é isso, mas só que o jogo, tipo, ele melhorou em várias coisas, deu melhoria, tipo, de movimento, tentou deixar competitivo por causa, mudando tal coisa, que eles não conseguiram mudar. Entre aspas,
né?
No gráfico dá pra ver de forma melhor, né? Porque os personagens, acho que eles têm mais iluminação, né? Então você consegue ver melhores detalhes.
Não sei, o Wii U não tinha problema de ver. Quando é virar 8 pessoas, aí não dá.
Sim. Não,
ah, é inevitável, né? O excesso de informação na tela.
No Wii U eles fizeram um milagre naquele jogo. Não é à toa que ele é um dos jogos mais pesados do Wii U.
Não, eu acho que não é, Papera. Eu acho que todos... Pesados em que sentido?
Ah, em tamanho, etc. E até pra rodar.
Eu acho que tudo que é third party é maior, eu acho.
Ele consome muito processamento, esse jogo.
Ah, sim. Eu acho que um milagre foi no 3DS. Mas, tipo... Mas eu entendo o que você tá falando, tipo... Os efeitos... Agora você tem nuvenzinha...
É.
Que é de quem que tá mandando pra fora, você sabe.
O sinal tá muito estranho, né? Quando joga pra longe. Parece que o personagem voa muito rápido e breca do nada. Tem várias coisas que ficaram...
Tá ainda realmente... estranho? Tá meio estranho ainda, assim.
Ah, eu não achei estranho, não.
Não, mas eu vou ser sincero. Eu, assim, quando tava na Direct e tava vendo, eu fiquei muito, assim, feliz, emocionado na hora. E tava curtindo. Mas depois, quando eu comecei a ver o campeonato, eu comecei a ver muito do Smash 4 e já começou a me desanimar. Porque eu esperava que esse Smash ia ser um pouco mais diferente. Mas é que nem o Jamon disse, tem personagem que não mudou praticamente nada lá, e isso me deixa realmente desapontado.
Mas aqui não tinha que mudar, Lucas.
Não, por exemplo, o Mario, o Final Smash dele é aquela coisa de fogo, beleza. Mas o Down B dele, ele pega o Flood e joga água. Cara, isso é desde
ele
o Brawl.
Ele já fazia isso, mas ele não tem...
Mas
ele
tem nada,
tipo, Watson, alguns detalhes, tipo, o moveset dele, eu também achava que ia mudar o moveset do Mario. Então... A única coisa que faz é o Up B, agora parece o olhinho do Cap, né?
Eu senti um pouco dessa falta de atualizar alguns movesets pra gerações atuais de jogos.
Mas sabe qual que é o problema, Lucas? Os caras chegam pro Sakurai e falam assim, ó, mano, do caralho esse jogo do Yoko que você fez em 8 anos, hein? Sei lá quanto tempo o cara levou pra fazer. Você trabalhou 90 horas por semana aqui e fez esse jogo. Pega esse jogo, melhora e lança no Switch.
Não,
coloca todos os personagens. Não dá tempo.
Mas eu acho, Lucas, que o Mario...
Mas não deixa de me decepcionar.
Eu acho que o Mario especificamente é porque ele tem que ser o Ryu do jogo. Então você não pode mudar muito o moveset dele pra alguma coisa mais complexa, algum gimmick com o chapéu, já não daria pra fazer. Você haria, tipo, numa outra versão dele.
Sim, eu entendo.
Ah, mas eu acho que mudar o moveset completo nesse jogo ia ser complicado, porque o pessoal já tava acostumado com a
versão do Yu.
Não é completo não, Mario. Teve personagem que teve esse tratamento.
Mas não foi inteira, cara.
Mas o Ganondorf teve um tratamento muito bom. Em vez dos golpes dele ser puramente os músculos dele, ele usa uma espada gigante em vários
agora. O que finalmente ele faz, né?
Então, eu achei do caralho isso, mas foram poucos personagens que tiveram isso.
Indo contra o Lucas, assim, no que ele não gostou, eu achei uma coisa legal, porque esse é o Smash... Não é o Smash que todo mundo pediu, mas é o Smash que ele ouviu
merece.
Mais pessoas. Que ele mais ouviu, tipo, o colocar o Ridley... já pode falar essas coisas, né? Não é revelação. É colocar o Ridley no jogo, colocar a Daisy no jogo, colocar a espada do Ganon no jogo, sabe? Tipo,
voltar com os personagens que... O Ice Climbers, todo mundo pedia, né?
É que o Ice Climbers foi mais um tipo... Ele não saiu por pouca coisa, né? Ele saiu porque o 3DS não rodava ele.
Sim.
A partir do momento que tirou o 3DS da conta, era meio óbvio que o Ice Climbers... Não é chato, tipo... Quando ele apareceu, eu fiquei feliz. Mas só que não é um chute difícil de fazer, que ele vai voltar assim que o 3DS sumisse da equação.
E disso aí que você tá falando de agradar todo mundo, faz tanto sentido que tem uma mecânica nova que você desvia no ar e você escolhe a direção que você vai, que é praticamente parecido com o do Smash Melee.
É, o do Melee.
Só não tem aquele wave dash todo que o pessoal queria, mas aí acho que ia ficar técnico demais. Mas você consegue perceber que tá querendo agradar. Tanto é que quando você vai jogar X1 esse jogo, tem regras diferentes. Você toma mais dano com os golpes.
Ele é ponderado.
É, então. Eu achei legal essas coisas que eles fizeram no X1.
Um detalhe que até que vocês estavam falando que eles ouviram todo mundo, eles colocaram todos os jogadores, todos os personagens dos jogos antigos, né?
Eles devolveram os personagens.
Um Pichu que se machuca, né?
Eu acho que eles estão vendo que é um grande problema ainda você manter a linha de jogos antigos, né? Ainda tem gente que joga o Melee por causa do host e por causa da mecânica também, né? Mas principalmente por causa do host.
Mario, o que você vai falar, não vai acontecer. Os caras do Melee não vão voltar.
Não, nem ferrando.
A comunidade não quer, mas se eles forçarem, cara,
não,
esquece.
Mano, a Nintendo, velho, ela chora pros caras do Melee parar de jogar aquilo. E os caras não vão parar, eles não foram pro Brawl, porque o Brawl, convenhamos, é um joguinho pioradinho, assim, né? Ele é muito diferente.
Ah,
eles
não vão pro... Eu adoro aquele jogo.
Não, eu também, eu adoro o jogo dele, só que ele é muito mais lerdo. Tipo, quando você joga muito Brawl, você volta pro Melee, mano, parece que tem uma rocha te puxando pra baixo. E aí, tipo, não foram pro Brawl, eles não foram pro Smash 4, que eles pensaram no competitivo, atualizaram pra competitivo essas coisas. Os caras não foram. Mesmo com todas essas coisas, a Nintendo falando, mano, olha, tá muito parecido com o Melee, tem técnica, tem, tipo, Perfect Shield, tem esse Wave Dash que vocês vão poder fazer. Vocês não podem ficar dando... Não é o Wave Dash que vai poder fazer, não. Um pseudo Wave Dash que vai poder fazer, um monte de coisa, tipo, os caras não vão, porque... Eles são tarados pelo Melee, sabe? Eles não vão querer, eles não querem aprender outro jogo.
Olha, Jamon, vou te falar uma coisa. Mesmo se eles lançarem uma versão HD do Melee, eles não vão jogar, porque vai ter mudança de alguns frames, alguma coisa vai mudar e eles não vão gostar.
Eles vão falar que vai ter input lag no HDMI. E não dá, e é injogável. Então, não vai, não tem. A Nintendo, ela tenta, mas ela tem essa legião de carinhas que joga Melee que vão morrer jogando Melee. Infelizmente. Mas pra quem tá aberto, esse Smash, tipo, mano, ele tem. Ainda falando de melhoria, tipo, agora você. Quando um jogador ele sai da tela, aí vira uma. Aí aparece uma pequena telinha mostrando o quadrado. No meio que a posição que o jogador tá fora da tela. Pô, isso ajuda pra caracas. Tipo. Não,
a usabilidade desse jogo, eles evoluíram a um outro nível. Eles realmente melhoraram todo o quesito de usabilidade do jogo.
Tanto é que eles mudaram um aspecto importante que você escolhe a fase e depois as pessoas escolhem os personagens. Porque aí você escolhe um personagem que se adapta à fase que foi escolhida.
Sim. É inteligente.
Exatamente. É. Little Mac, né? Só se fode, né?
O que você falou de agradar todo mundo, Jomon, ainda tá faltando agradar um tipo de pessoa, que é, por exemplo, quem gostava do modo single play do Brawl, sabe?
Sim.
Eu acho que não vai ter nada, mas eu queria pelo menos algum modo estilo Classic do Melee, que tinha algumas fases diferentes, não só um tabuleiro que o pessoal se bate e acabou.
Não sei, faz diferença isso?
Cara, eu adoro.
E tipo, eles falaram que assim, né, o que o Sakurai falou, vão ser 8 personagens no host inicial.
Aham, igual o 64.
Exatamente o host do 64, o resto vai se liberando. Mano, não é possível que ele... É aquela coisa, eles não mostraram nada, né, do jogo. Basicamente, só mostraram a parte competitiva do jogo.
Exatamente.
Eles não mostraram o trophy do jogo, não mostraram galeria de música, que Smash tá é super conhecido. Isso. Falta tudo, na verdade, né? Ele só tem a parte luta. Então, mano, eu acho que pode se esconder, tipo... Tem aquelas coisas idiotas de tipo, termina a fase tal em tantos minutos pra liberar, pra você poder lutar com o Luigi, sabe? Tem essas coisas idiotas que libera personagem. Por mais que eu deteste, eu acho que atualmente não tinha que ter personagem bloqueado, pode ter essas coisas. Faltou algum modo ainda que eles mostraram.
Sinto falta do modo, assim, você jogar sozinho offline, fazer alguma coisa diferente. O Smash 4 tinha pouquíssimo disso e foi um Smash que eu joguei menos.
Eu tô tentando lembrar o... Teve coisa de usabilidade também, que eu achei da hora, foi que eles colocaram coisa tipo... o Cloud tá carregando, aparece a barra embaixo, em cima do avatar.
O Animal Crossing pega um item, né? Ele aparece o item que ele pegou.
E o legal... exatamente o que eu ia falar do Animal Crossing, que tipo, aparece como no, o Sakurai...
Inventário, né?
É como se fosse o inventário dele. É muito da hora isso, é um detalhe muito legal.
Não, e o capacete quebrando do... Do Olimar, cara. Nossa. Isso
é uma piada muito idiota, velho.
Ah, cara, por que não? Mano, eles têm processamento gráfico.
É legal, só que ele chega e fala, movimentos, não sei o que, tá mostrando, tipo, mostrou a Zelda, que, mano, que ficou maravilhosa. E aí vai lá, olha o capacete do Olimar, ele quebra.
Esses detalhes aí eu gostei do Donkey Kong fazendo um monte de cara diferente lá, eles melhoraram bastante.
E eu quero falar da Zelda rapidinho. Tinha expectativas que se eles fossem colocar a Zelda, seria de Breath of the Wild. Eles comentaram que eles não colocaram de Breath of the Wild, porque a Zelda no Breath of the Wild tipo, não luta, né? Não faz nada.
Ela é uma pesquisadora, né? Ela, pela personagem, ela não luta, assim.
Não, peraí, eles não falaram que era pra equilibrar a quantidade de Zeldas diferentes no jogo? Porque tem Ocarina, Link to the Past, Breath of the Wild.
Que, o último que é do Breath of the Wild se interessa mais por pesquisa do que por batalha. Então eles deram esse migué.
Mas faz sentido, né?
E aí eles colocaram a Zelda do que tava errado na tradução, que é a Zelda do A Link to the Past.
Não era Link Between Worlds?
Então, eu fui ver depois, tipo, é que o nome dos dois é o mesmo em japonês. Só que aí tem dois, é jogo 1 e jogo 2, né, o Link Between Worlds. E eles não falam dois, eles só falam o nome normal. Então é o Link to the Past. E também aquela Zelda tá grande, né, do Between Worlds ela é menor.
Isso não faz diferença porque no Super Nintendo você nem reconhece os gráficos, cara.
mas sendo a Zelda assim, mas ela ficou muito bonita, ficou, mano... Muito melhor
que bola, que nem
essa Zelda bola. Também não é porradeira. Nenhuma Zelda é de verdade, assim. Então,
a do Princess pode até ser, né? Que ela chega e fala,
ela atira flecha.
É.
É isso que ela faz. Mas tudo bem, né? A gente até ignora. Eu tinha expectativas e o que eu mais fiquei chateado, a gente já tinha discutido que a gente gostaria que o Rex aparecesse como lutador no Smash. Infelizmente ele não apareceu, o Shulk tomou o lugar dele.
Quem disse?
É, talvez tenha DLC, né?
Eles vão anunciar personagens até dezembro, cara.
É, até dezembro. E o Sakurai, ele comentou, tipo, lá naquele final, ele falou, espero que vocês não estejam esperando muitos personagens. Mas ele não falou que não vai ter mais personagem, entendeu?
Ih, caralho. Vai ter um ou dois.
Acho que não vai aparecer. Então, será que eles não... Tipo, novo, talvez dois. Mas será que eles não tentam fechar por birra, fechar 70? Tá no 65, faltam 5 personagens.
É, faz sentido. Só sei que eu fiquei triste com o Bomberman ser assist trophy.
É, mano.
Sim, isso aí é um desperdício absurdo.
É, mas às vezes não deu tempo, eles só colocaram lá. E um detalhe bem chato, o cara, o designer do Bomberman, principal, ele morreu hoje.
Eita porra!
É, ele morreu hoje, no dia que a gente tá gravando o podcast, foi no dia da apresentação da Nintendo.
Foi
nossa, ontem, cara.
É, o character designer, ele morreu no dia 12 de junho.
Sim, acho que foi ontem, isso aí foi 12 no Japão, não foi?
Ah, então talvez tenha sido isso, mas enfim, tá a data aí, foi uma grande curiosidade, assim, Bomberman apareceu quando o cara morreu.
Nossa,
é, triste, isso é triste.
Oh, mas a gente esqueceu só de mais uma coisa importante, assim, que eu acho bem importante, na verdade, que vai dar pra usar controle de GameCube nesse Smash e eu não vou precisar comprar um monte de controle pra jogar essa porcaria.
Mas eu fiquei com uma dúvida, tipo, eles não explicaram onde encaixa.
Ah, provavelmente vai usar o adaptador do Wii U, eles vão vender de novo.
Ah, então é uma bosta de sempre, né?
É verdade. Eles conseguiram reaproveitar muita coisa do jogo do Yu nesse jogo. Os assets, né?
Os amigos.
É, os amigos, os códigos, né? Eles só conseguiram fazer. Eles falaram: olha, esse é um novo jogo. O Sakurai foi dar uma entrevista lá e falou: esse é o novo Super Smash Bros. Mas, mano, ele reaproveitou muita coisa do Yu. Muita,
O que não tá errado, porque depois que fica HD, a não ser que ele mude o estilo gráfico de todo mundo, não tem o que mudar muito, né? E eu não reclamo, eu acho, tipo, mano, pra mim isso aí parece muito uma despedida do Sakurai, porque basicamente é tudo que ele construiu no Smash, mas aí sou eu falando bosta, assim, tipo...
Cara, o Sakurai, ele tá preso por um contrato de sangue com a Nintendo, ele não sai de lá nem fudendo, velho.
Ele vendeu a alma.
Não, o Sakurai morre, eles invocam o espírito dele de novo, velho, não vai
morre
ter essa
como?
Não.
Ele não envelhece?
É, os caras vão empalar ele, mano. Vão
falar. Mas ele tava mais magrinho nesse, velho. Ele tava meio... Eu achei ele mais sem saúde nesse aí.
É claro, cara. Quando que o cara tira férias?
acabou o torneio e o cara falou, vou viajar pro Japão e voltar a trabalhar já.
É, porque depois de ver aquela baioneta, não tem como, né? Ele deve estar se coçando ali pra colocar um ferro na cabeça, perna dela.
Mano. O cara falou, achei uns bugs no jogo, olhou pra baioneta assim, puta que pariu, cara.
Bom, eu gostei da já falando das fases, né? A gente não falou disso. É, vai ter a fase do Pokémon Stadium, né?
Saffron
City.
Então, é do meu... Mano, eu não tinha percebido quantas fases de Smash faziam falta, até tipo eu ver Big... É que eu acho que o Smash que eu mais joguei foi o Brawl e o Melee. E aí quando eu vi Big Blue aparecendo, eu olhei e falei, caraca, é verdade.
Saffron City faz falta, cara. Eu só jogar nessa fase. Jogar nessa fase é do Fox, né, no 64. Mas Saffron City é muito divertido de jogar, cara.
Eu também acho, os pokémons que saem. Mas, na verdade, no gameplay que eles mostraram, nem saiu o Pokémon. Acho que eles... Mas
então, é porque nesse jogo vai ter a opção de colocar a Hazard da
olha
fase
off. Oh, isso é foda, isso eu gostei.
Aí, tipo, aí se ligar um, aí vai sair os Pokémon pra te aloprar. É, você vê lá no fundo, apareceu umas Butterfree meio pixeladas, assim, né?
5 FPS, né?
É igual como sempre foi.
Mas esse jogo, tipo, mano, reunião de fases, eu só fico triste que não tenha todas, mas...
Quem disse?
Então, é, por enquanto não tem todas, né? Porque colocou todos os personagens, por que não colocar todas as fases e, tipo, esse é Ultimate mesmo, é, tipo, é tudo que Smash Bros. Já conseguiu construir.
Aham. Coloca todos os narradores ao mesmo tempo também.
No geral, eu acho que foi uma apresentação ok, não foi nada além das minhas expectativas, mas também não foi aquém. Só tem uma coisa que eu fiquei incomodado, que foi com o tamanho da apresentação do Smash. Eu acho que não precisava de tudo, tem gente que não precisa saber de detalhes do jogo como eles apresentaram. Isso poderia ter sido guardado em um Direct especial, mas eu acho que eles poderiam ter usado o tempo pra explicar um pouco mais sobre jogos indies que ainda estão chegando, alguma coisa do tipo. Enfim, as expectativas foram cumpridas, eu só precisava ver Pokémon Go, Let's Go e Super Smash Bros, fiquei satisfeito por isso. Mario Party foi uma surpresa, e o resto foi legal, então tô bem ok com a apresentação da Nintendo na E3.
É, eu também achei ok, porque o que eu tô vendo muita gente criticar é que, ah, faltou, assim, Animal Crossing, realmente, assim, faltou Metroid, blá blá, mas você tem que jogar a apresentação pelo que ela é, pelo que eles te entregaram. Se você começar a jogar pelo que faltou, aí não faz sentido, né, porque não tá lá o negócio.
Mas tem muita coisa, velho, pra ser lançada nesse ano, tem muita coisa, velho.
É, eu acho que esse é um problema da Nintendo, ela tem tanta, assim, franquia que vai decepcionar muita gente, eles vão conseguir falar de tudo.
Ah, porra, velho, você já tem todos os Marios principais, basicamente, né? Você teve o Odyssey, agora você teve o Party, Mario Tennis, assim, Mario Kart.
Sim, Mario tem um monte de coisa, cara, assim, se eu for listar aqui vai ficar um tempo.
É, Super Smash Bros, Pokémon, enfim, mano, você tem muita coisa até o final do ano.
Assim, ó, até pra mim, que eu gosto de Smash, eu achei bem cumprido realmente a parte de Smash dessa conferência, porque eles falaram de muitos personagens, e isso poderia ter ficado um pouco pra Treehouse.
Eu também, tipo, achei ela mediana, assim, a conferência, ela foi o que todo mundo esperava, ela foi, assim, tipo, os caras falaram, vai ter Smash, foi Smash. Achei que, tipo, ficou ali com a conferência da Sony, da Microsoft, foi melhor, ficou ali com a conferência da Sony, de, tipo, foi o que eles falaram, assim, não teve surpresa. E vamos ficar no aguardo aí dos próximos, e por mais que eu adore Smash, tipo, toda a parte do Smash eu tava adorando, só que o problema é que, tipo, mano, eu imagino pra quem não gosta de Smash, aquilo lá é desliga,
pois é.
Não tem mais motivo pra você estar assistindo. E anúncio foi pouco, foi muita pouca coisa essa conferência. Mas é tipo, é o que a Nintendo tem que controlar, não pode ficar jogando as coisas dela agora, porque aí senão ela acaba depois.
Uhum.
Então faz sentido o que ela fez, mas não foi uma conferência excelente, foi uma conferência moderada, e foi um médio.
Então a gente concordou no resultado final. E pra você que ouviu até agora, normalmente agora a gente faria uma sessão de interação com o ouvinte, onde a gente responderia ou a gente discutiria os comentários que vocês fizeram no site, tá? Porém, pra variar, esse episódio ficou muito grande, então a gente vai postergar essa sessão de interação com o ouvinte. E, enfim, a semana passada a gente tinha feito um episódio especial de sessão de interação com o ouvinte, onde a gente respondeu todos os comentários guardados. Talvez a gente faça o mesmo com esse, tá? É, primeiramente, comente se você gostaria que a gente fizesse isso, se a gente respondesse todos os comentários em um novo episódio. E comente da E3 da Nintendo e deste episódio do Nintendo A3, tá? O que você gostou, o que você não gostou, o que você acha que faltou. Enfim, toda, expresse sua opinião no site. Entre no site estacao64.com.br, na página do episódio, e deixe seu comentário que nós leremos em algum momento, tá? É isso e até o próximo episódio.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.